E agora a gente vai falar sobre o aumento nos preços das carnes que a gente já pode sentir nos supermercados, a gente sente no bolso. E para entender melhor o que provoca este aumento no preço da proteína animal, nós convidamos para conversar conosco nesta manhã o ex-ministro da Agricultura, presidente também do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a você, Babiana, Juliana, a todos que nos acompanham. Pois, na verdade, muitas perguntas são feitas e também muitas respostas, às vezes sem fundamento, são dadas sobre esse tema, aumento do preço das carnes e de alguns outros produtos também.
Isso está muito relacionado, presidente, com a questão dos insumos, né, como milho e soja. Qual é a situação que a gente tem neste ano?
Bem, já há 2 anos, você sabe, principalmente nós do Sul, estamos tendo uma quebra de safra de milho. Enquanto a safra de soja foi cheia, foi ótima, a safra de milho, nela aconteceram perdas tanto ano passado quanto esse. Santa Catarina não é diferente, perdas também. E no Paraná houve uma redução também na produção e também uma redução na colheita por força de uma estiagem na segunda safra. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos aí, num curto período, um aumento não é de 20 nem de 30, mas mais de 100% do preço do milho e também soja, farelo de soja, subiu mais de 100, 140, mas depois terminou descendo um pouco. Mas veja, são preços acima de 100% de aumento. E do custo do frango, 60% é ração, insumos. É óbvio que daí a fórmula é você repassar quando dá. E embora, por exemplo, seja um produto frango de consumo popular, segurou as pontas nas crises todas, não há como o produtor e também a agroindústria trabalharem com prejuízo constante. Foi o que aconteceu no início desse ano. Essa é a razão verdadeira do aumento.
Francisco Turra, bom dia. A população ainda vai sentir mais efeitos? A carne ainda deve subir mais?
Veja, nós temos aí a safra definida. O que deu, nesse ano, a segunda safra também. Agora está sendo colhida do Mato Grosso, mas é impossível transportar de lá. E então nós estamos agora tendo além da escassez, nós temos além do preço elevado, escassez do produto. Ele vem vindo do Paraguai, vem vindo da Argentina. Agora houve uma liberação para trazer transgênicos dos Estados Unidos, porque havia uma proibição de trazer dos Estados Unidos variedades que não tivessem sido já aprovadas no Brasil. E como é para ração animal e não há nenhum problema, isso cientificamente a própria Embrapa o diz, aí a ministra conseguiu uma liberação. Isso tudo ameniza um pouco e amenizou, até houve uma pequena queda, uma leve queda, ou pelo menos uma sinalização de que não haveria mais aumentos. E mais, nós estamos agora fazendo uma ampla campanha para as culturas de inverno, triticale, trigo, aveia, centeia, canola, cevada, exatamente para um pouco disso se destinar à ração animal. Especialmente nós do Sul temos uma chance enorme, preços ótimos, e ao invés de você levar dinheiro lá para fora, você poderia remunerar o produtor daqui. As agroindústrias estão comprando, estão sinalizando aí que comprarão até mercado futuro dessas commodities que serão plantadas no inverno. E eu acho que é um panorama novo, um fato novo, algo bem diferente e muito importante, tanto para o setor da proteína animal, quanto para o Rio Grande do Sul, porque a gente ter uma safra por ano no Rio Grande do Sul é uma barbaridade. Os outros estados já têm 2, 3 safras e até consórcio com florestas. E nós aqui temos 1,09 safras ano.
E além dessa questão dos insumos, o que mais está impactando nos valores cobrados? Porque a gente tem também, né, aumento das exportações e aí isso também acaba mexendo no preço que é pago aqui, dentro do nosso estado, que é o que interessa para a nossa população consumidora. E a própria questão, né, de regulação de oferta e demanda de acordo com o que o mercado está buscando, porque daqui a pouco sobe o preço da carne de gado, alguém vai buscar a carne de frango ou a carne suína como alternativa. E daí daqui a pouco aumenta muito o consumo desse tipo de carne e aí também tem que regular o preço. Como é que funciona essas questões?
Olha, basicamente, assim, o volume disponível de carne de aves, ele não mudou já há 2 anos no Brasil. Nós temos aí em torno de 750 mil toneladas mês disponíveis para o mercado interno. O consumo é elevadíssimo. Para te dar uma ideia, o brasileiro consome 46 quilos de carne de frango por ano em média. O argentino também consome bem, o americano bem, mas nem tanto quanto nós. Quem consome mais que o Brasil são os países islâmicos, isso, carne de frango. De suínos, 15 quilos ano, e carne bovina em torno de 23 quilos habitante ano. Tendendo a diminuir, você falou bem, porque o preço da carne bovina ele é mais elevado e vai ser meio sempre, porque o rebanho bovino é mais escasso, que a turma deu espaço para plantar soja ao invés de criar gado. Então isso dificulta. Também para isso deveria haver uma mudança de cultura. O criador deveria aprender a trabalhar com confinamento, como na Europa, em qualquer país do mundo, Estados Unidos principalmente. E é o que imagino vai acontecer, porque a carne bovina vai ser sempre disputada, rara, e naturalmente é um preço sempre tendendo à elevação.
O senhor falou em substituir alguns grãos e investir, né, incentivar o plantio de outros grãos. Além disso, que outras sugestões podem resolver, né, tentar resolver esse problema? O que a associação sugere, por exemplo, em relação a impostos?
Olha, nem tanto, digamos assim, esse ano, excepcionalmente, foi proposto aí para reduzir o imposto de importação, também trazendo de um estado, reduzir o ICMS de alguns estados, tudo. Medidas que são transitórias. O certo mesmo é incentivar o plantio de milho, dá para a gente plantar muito mais milho no Brasil, muito mais. No Rio Grande do Sul, incentivando aí as áreas de irrigação, também dá para ter uma área bem maior. E agora a gente descobriu, falando com a Embrapa Pelotas, que eles têm um pacote tecnológico interessante para cultivo de milho nas terras baixas, lá na, substituindo arroz, que é obrigado a gente fazer uma rotação de culturas a cada 2, 3 safras, uma safra diferente, ao invés de plantar só soja, plantar milho também. Uma semente adequada, eles têm colhido, assim, altas quantidades de milho. Então, aumentar milho, aumentar as culturas de inverno, já acho que são as saídas, porque seria uma pena, falando para vocês, Babiana e Juliana, o Brasil ter aberto tantos mercados, ser o líder mundial na exportação de carne de aves, o quarto na exportação de carne suína e também o primeiro na exportação de carne de bovina. Seria uma lástima você perder uma oportunidade de trazer tanta riqueza para o país. Isso por falta de insumos aqui. Quando, na verdade, o que é o insumo? O insumo é a riqueza de quem produz. E o produtor, o que precisa realmente é ter preços garantidos que alguém vai comprar. Então, nós estamos no melhor dos mundos. Pior seria hoje eu falar para ti assim, olha, o ano que vem não vai ter milho, porque esse ano o milho foi abaixo do custo e o produtor não quer mais perder. Essa sim seria realmente uma ameaça muito negativa. Mas isso que nós estamos falando se transforma também num cenário positivo para o futuro. E basta a gente aproveitar. Sim?
Por favor, conclua.
Não, os países enriquecem exatamente quando aproveitam oportunidades.
presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Só para a gente encerrar rapidamente, falamos muito dessa questão de insumos e com relação ao processamento, a gente tem aqui unidades da JBS em Caxias do Sul com vagas abertas de emprego e até com dificuldade de preencher essas vagas, inclusive está contratando venezuelanos. E no ano passado a gente também teve a situação de alguns surtos em frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul. Então eu queria que o senhor comentasse rapidamente como é que está essa situação de capacidade de processamento e até os impactos gerados pela pandemia.
De fato, muitos foram afastados, eles têm idade avançada já e continuam afastados, e a empresa contrata, porque ela não diminuiu a produção. E, aliás, aí para Caxias do Sul é um plano de expansão, de crescimento, e até produzem algo que é inédito hoje, o Peru, que é demandadíssimo no mundo todo. Aqui deve aumentar o consumo no Brasil, basta ter o produto. Então, a JBS aí vai aumentar bem. E os surtos, eles diminuíram bastante, progressivamente, pelos cuidados que foram sendo ampliados, embora você sabe que hoje ninguém está livre em lugar nenhum, e por mais esforço que você faça, Covid zero é impossível.
Tá certo. Muito obrigada, Francisco Turra, também ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho da ABPA. Um bom dia, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Um grande abraço a vocês. Tchau, tudo de bom.
Bom trabalho, um bom dia por aí.